Batuques e confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer e chegamos ao 126º episódio do Batuques e Confetes. Gostou, Gabi?
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. Gostei, Nath. Você vem empolgada num ritmo só, já mandou o número do episódio.
Eu tô animada hoje, Gabi, porque a gente vai receber ninguém mais, ninguém menos do que a minha professora, junto com o PV, na caixa lá na vila.
Não, gente, essa pessoa que tem a paciência, entendeu? De conseguir. Nath, é isso aí, botar você para tocar, entendeu? Ó, eu acho que no máximo uns 2 anos já tá na bateria da vila, né, não?
Gabi, eu tô numa fase que eu não faço mais planos, eu só vivo agora. Gostou?
Nossa, que isso, olha ela, hein? Vamos viver tudo que é para viver no presente, entendeu? Nada de ficar fazendo muitos planos, é isso aí, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, entendeu? Então, para aproveitar, já pego embalo aí e chama a nossa convidada.
Bom, gente, hoje a gente está recebendo a Beatriz Briggs, né? Que é, vou até pegar fôlego para falar, gente. Toca caixa na Vila, no Estácio, é diretora do Batuque das Guerreiras. Esse ano foi mestre de bateria da Guardiões da Capadócia. Tocou também na Unidos de Bangu, Porto da Pedra e TPM. E é minha professora lá no Celeiro, também de caixa, junto com o PV. Acertei tudo, Bia.
Faltou só um, hein?
Faltou
Faltou a
qual?
Fina Batucada, que é
Ai.
também o grupo de percussão feminina, que foi onde eu comecei, na verdade, né?
Faltou então o primeiro, desculpa. É que é muita coisa, eu puxei aquele ar assim, faltou o ar no final.
Mas tá certo, isso foi só esse ano, né? Cada ano a gente desfila mais em 500 outras escolas. E carnaval é isso, gente. É alegria, felicidade. É onde tiver vaga, a gente tá indo.
É bom que a gente vai fazendo todo ano, vai atualizando, dona Ana.
Exatamente, tem que encher o currículo, né? Cada ano a gente vai experimentando outras escolas.
Bia, para começar, a gente tem um classicão aqui que é te perguntar como o carnaval entrou na tua vida.
Cara, essa é uma pergunta até que dá aqui para filosofar um pouco, sabe? Porque talvez eu acho que o carnaval tenha nascido em mim, sabe? Eu acho que eu já nasci com ele. A minha família sempre foi muito de carnaval, meu avô sempre foi apaixonado por carnaval. Desde que eu me conheço por gente, meu avô sempre desfilou na Estácio, né? Ele já desfilou na bateria já há muitos anos atrás. Depois, ele até o último ano de vida dele, ele desfilou em ala, né? E eu sempre acompanhei muito isso. Minha família sempre foi de gostar muito de samba, de carnaval. Então, acho que também por uma proximidade mesmo, né, familiar, eu acabei me aproximando. Sendo que, assim, eu nunca, eu sempre observava muito de longe. Né? Em 2013 foi a primeira vez que eu fui assistir assim um desfile do grupo especial e eu fiquei encantada, maravilhada. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música. Então, desde novinha, meu primeiro instrumento que eu aprendi foi cavaquinho, depois eu passei para o violão, depois passei para guitarra. Então, eu sempre gostei muito de música, né? E aí, quando eu fui assistir o desfile, que eu olhava aquela bateria, eu ficava, gente, encantada com aquilo. E aí, enfim, os anos se passaram, mas eu ainda era muito nova. É, eu precisava que alguém me levasse, então tinha algumas dificuldades para estar presente ali, né? É, mas quando eu já estava prestes com 17 anos, eu falei, não, agora está chegando o momento. E aí, por acaso, surgiu um bloco. Minha avó mora no Grajaú, né? Eu passava todo final de semana lá. E a gente estava dentro de casa ouvindo uma bateria. Aí a gente foi para a rua para descobrir de onde estava vindo essa bateria. E aí descobrimos que estava tendo ensaio de um bloco que tem lá no Grajaú, onde a Fina Batucada fazia a parte da bateria, né? Ela comandava a bateria desse bloco. E aí eles estavam fazendo oficinas de percussão todo final de semana. E aí entrou eu, minha mãe, minha tia, meu tio, meu primo. Foi todo mundo fazer aula de percussão lá. E aí, minha filha, depois dali eu nunca mais parei, né? E
Mas
aí
já começou na caixa?
olha. Agora você me faz uma pergunta que eu não sei se eu vou te lembrar, não. Eu acho que sim. Eu acho que foi na caixa, mas que foi uma misturada de coisas, entendeu? Porque eu queria aprender tudo. Aí eu queria fazer um pouquinho de cada. Mas sim, eu acho que sim, foi na caixa, sim. É, porque eu lembro que o mestre Rico, que é o mestre lá da Fina Batucada, eu acho que eu cheguei a experimentar alguns outros instrumentos, mas ele foi, eu acho que ele olhou para mim e falou: toma essa caixa aqui. Agarra ela e você vai com ela até o final.
Vai ser feliz.
Exatamente. E aí ele foi e ele realmente pegava no meu pé para eu aprender a minha mão esquerda. Por isso que eu pego no pé de vocês, sabe? Da mão esquerda, porque eu também já sofri com
a
ela.
A minha mão esquerda é uma desgraça, Bia. Nem falo. Mas eu tô formando calinho, eu tô achando que pelo menos tá ficando bonitinho.
É isso. Formar o calinho daqui a pouco tá maravilha.
Tocar eu não toco nada, mas o calinho dá uma enganada.
Não, mas já melhorou muito. É um processo, gente. Você acha que como é que eu comecei a tocar? Olha, se, eu que eu não tenho vídeo. Mas com certeza
por isso que
era
eu não
mando
vídeos.
Não tem aquelas provas, né? Já era outro momento,
não,
assim. Não,
não,
não fez
guardei.
Provas contra você.
Não. Não fiz. Mas eu sei que era terrível. Eu sofria com a mão esquerda, minha mão parecia uma pedra, não conseguia girar meu braço.
É muito difícil essa mão esquerda. E aí, ó, quando você vai lá, né? Acentuação na primeira e na quarta. Da primeira vez tá certo. Agora, depois, quem diz que eu sei qual é a primeira e qual é a quarta? Depois que vira.
Fazendo só tacatica vai, né? O problema é quando junta.
Exatamente.
Nossa, mas é sofrido mesmo. Eu acho que a caixa é um instrumento que você precisa. Acho que todos, né? Mas pela minha experiência, assim, da caixa, realmente é muita dedicação, muito treino. E treino em casa mesmo, é pegar baqueta em casa, ficar batendo na almofada. Minha mãe sempre reclama, né? Porque eu batuco em qualquer coisa. Eu batuco na... Ela me chama na cozinha, eu tô batucando lá na geladeira enquanto ela tá falando. Eu tô batucando em qualquer lugar que eu paro. Ela fica louca.
Aqui em casa me zoam, porque eu faço isso, mas totalmente sem ritmo. A inimiga do ritmo, batucando qualquer coisa.
Não, e aqui em casa tem... Desculpa, amiga. Aqui em casa meu irmão tá fazendo repique, né? Lá na vila também, né? E ele também fica, né? E aí ele fica com a baqueta, né? E os gatos... A gente tem gatos aqui, né? Os gatos ficam aí... Tem horas que os gatos querem chegar perto para pegar a baqueta. E tem horas que, como o barulho fica muito alto, assim, ele sai correndo. Né? Então, a gente já está acostumado também com esse barulho, assim, de fazer barulho em qualquer lugar, né?
É isso, mas é assim mesmo, gente. Tem que batucar mesmo. Música é vida.
Faz parte. Mas, Bia... Falou no teu início ali no fim da batucada, começou ali nesse flerte no bloco do Grajaú. E como é que você chegou às escolas?
É, então, comecei lá, né, na oficina, Mestre Rico pegando sempre no meu pé para aprender caixa. E aí ele começou a me levar para as aulas que tinham lá na Escola de Música Vila Lobos, né, lá na Carioca. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, né, me dedicando muito. Mas eu sempre tive o sonho de desfilar em uma escola de samba. Eu sempre gostei muito e eu queria ter a experiência de atravessar a Sapucaí. E aí, mais ou menos nesse período, né, um pouco depois, minha tia começou a ir comigo para a oficina de percussão lá na Estácio. E aí eu fazia surdo de terceira. Decidi que eu queria surdo de terceira. Já estava aprendendo caixa lá, na fina batucada. Falei, ah, por que não outro instrumento? Comecei a fazer terceira lá. Minha tia fazia tamborim. E aí, assim, eu tive uma certa facilidade, né, em aprender, mas acho que isso é muito de mim, assim, eu realmente eu amo música, eu amo aprender novos instrumentos. E aí, eu fui chamada para tocar em alguns blocos já, e nesse meio tempo, eu comecei a tocar num bloco de um dos diretores lá da Estácio. E aí, nesse bloco, de vez em quando eu pegava uma caixa no alto, né? Porque na fina eu aprendi a caixa reta embaixo, que é a caixa da Vila Isabel. E aí, lá no bloco, eu comecei a tentar aprender um pouco da caixa em cima. E aí, esse diretor me chamou para ir para a aula lá de caixa da Estácio. E aí, eu comecei a ensaiar oficialmente lá. E também, nesse meio tempo, um dos diretores também de lá da Estácio, que desfilava na vila, me chamou para tocar terceira na vila. Então, o meu primeiro ano de carnaval, desfilando, foi tocando caixa na Estácio e surdo de terceira na Vila Isabel.
Você já começou assim, né? Fazendo maratona.
É isso. Já comecei no
Já começou uma só. Que isso? Como assim?
Gabi não pode falar muito de mim, né?
As duas são... Eu fico só assistindo aqui.
Não, eu sou uma aprendiz de Gabi, entendeu? Gabi é o mais alto patamar que existe dentro do carnaval.
Não, não, não. Na verdade, tem a minha inspiração, que é a Regina, que é baiana, que ela, do carnaval até o domingo, que foi a última escola que eu desfilei, ela tinha desfilado em 25, mas ainda tinha várias escolas. Então, ela é
Gente, olha.
sempre a meta que eu quero chegar, entendeu? Eu já falei para ela, Regina, um dia eu vou conseguir desfilar mais do que você. Ela vai, vai, tenta que você consegue. Eu morrendo no último dia, tipo, a última escola já foi meio que me arrastando, mas eu falei, não, eu vou tentar. Mas enfim, né? Acho que
Gente,
a gente vai pegando o gosto, né? Quando você passa ali, é aquela coisa, eu quero passar mais vezes, que é tão rápido, né?
a Gabi falava muito isso, e todo mundo que passa aqui, né, falando, e eu falava, ah, deve ser legal, mas enfim. E aí, quando eu fui lá, a gente encontrou com a Bia, né? Quando a gente foi desfilar, que ela me levou para fazer um ensaio técnico da. Esqueci o nome da escola, Gabi. Sou
Foi
péssima.
o arranco do engenho de dentro.
Arronco. Gente, é surreal aquilo. Eu comecei a chorar ali. Imagino no dia que eu. No dia que eu, talvez, quem sabe, vendo a bateria da vila, um alinhamento de planetas, uma coisa assim.
Um dia vamos chegar lá, com certeza.
Porque sair pela escola da gente também, né? Deve ser um negócio surreal, assim.
É diferente, é muito diferente. Sensação muito gostosa, né? Você também gosta de sair em tudo, entendeu? Eu gosto de sair em tudo.
Não, eu falo muito isso aqui, que, por exemplo, e com a Gabi também, que assim, eu sempre fui vila, moro aqui praticamente desde 2 anos. Eu considero que eu sou nascida e criada aqui, porque minha avó já morava aqui antes. Dia dos ensaios da 28 e tal, mas parece que desde que eu comecei a frequentar a quadra, fazer oficina, o negócio aflorou muito mais.
É, cara, depois que você começa, você toma o gosto. Aí eu já tô aqui pensando no próximo carnaval, porque eu já quero trocar de instrumento, entendeu? Já tô muito tempo ali, eu tô pensando em me aventurar em outras coisas.
Esse ano você saiu na caixa em todas.
Sai em caixa em todas. Em todas. Mas é isso, aí eu tô querendo também diversificar,
Olha,
entendeu?
segunda-feira você tava tocando surdo.
É, quem sabe, né? Eu não volte aí para ele.
Mas
Tô
não
com saudade
abandona a
dele.
gente, não, pelo amor de Deus. Não nos abandone,
Não,
Bia.
jamais.
Não, e Bia, a gente falou, né, do teu coisa como ritmista, mas como é que foi esse ano estar ali na frente da bateria na Guardiões da Capadócia?
Mulher, que responsabilidade. Que responsabilidade, assim, eu não imaginava ser mestre tão cedo, né? Ainda foi um ano assim que meio que juntou uma coisa na outra. Porque eu sempre fui ritmista. E aí, primeiro fui convidada pela mestre Vivian lá da Batuque das Guerreiras, né? Ela começou esse projeto lá dentro da Unidade de Padre Miguel. E aí me convidou para participar, ser diretora. Então já comecei a dar um passo um pouquinho mais longo, né? Dentro desse mês de bateria. E aí, agora para o final do ano, eu assumi lá a Guardiões da Capadócia. Assim, foi um belo desafio. Sabe, você começar uma bateria do zero, é meio que uma gestão de pessoas, né? É quase você ser
Começar do
um.
zero aos 45 do segundo tempo, quase, né?
Exatamente. É, aos 45, eu já diria. Isso é até bondade. Foi realmente.
Já nos
Foi ali começou
acréscimos.
janeiro. Exato. Começamos em janeiro. E já é fevereiro, já é carnaval, né? Então foi muito pouco tempo para eu começar a montar, para eu chamar as pessoas, né? É, mas a galera, principalmente a galera da oficina aí, chegou super junto, né? Vários amigos aí super me ajudaram. Sem eles nada seria possível. A galera também abraçou muito o projeto, estava comparecendo aos ensaios, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. É, acho que foi uma experiência aí que estava faltando aí, né? Nesse currículo aí de 500 milhões de escolas.
E é legal porque, assim, eu acho que você é uma das primeiras mulheres a estarem ali na frente da bateria também, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente esteja crescendo muito como ritmista, ainda somos minorias e na frente, na regência da bateria, então ainda é um meio muito masculino, né? Mais do que na bateria em si.
Sim, até quando eu comecei também, né? Ainda tinha muito isso. Minha mãe ficava muito preocupada comigo indo para ensaio. Então, nesse início, minha tia sempre me acompanhava, ia sempre comigo todo ensaio, tava lá junto. Porque realmente, infelizmente, né? Acho que algumas escolas também já estão um pouco mais avançadas em relação a isso, né? Mas também algumas outras ainda não, ainda é um ambiente muito machista. Então, você é aquilo, você tem que se provar sempre, né? É engraçado assim, já receber tantos comentários e,
E tem
tipo,
sempre alguém
começar a
querendo
tocar.
ajudar a gente, né? Ajudar. Ah, eu vou te ajudar, vou te ensinar.
Sim, exatamente. E aí você tem que ficar provando que você sabe tocar, ou que você aguenta tocar o tempo que precisa tocar. E aí, quando você faz, as pessoas vêm. Nossa, que isso? Mas você toca muito. Não, toco como qualquer outro, sabe? Mas as pessoas se espantam por você ser uma mulher e tocar bem. E realmente, à frente da bateria, acho que mais ainda, né? Na diretoria você já vê muito pouco, como mestre, menos ainda. A gente já tem algumas meninas aí que, né, que já vieram como mestres antes e que começaram a abrir esse espaço, e eu espero que isso comece a melhorar cada vez mais, né? Que a gente vê aí que a competência não falta.
Eu acho assim, puxando um pouco da sardinha para a Vila, né? Eu acho que a Vila é uma dessas, né, que tá, porque tem cheio de mulher diretora, bateria. A gente estava até conversando uma vez, né? Como tem mulher na caixa.
Tem. E vem crescendo cada vez mais, viu? Cada ano aí vem chegando mais gente. E a Vila, eu digo que a Vila é uma família, né? É, eu cheguei lá do nada, não conhecia ninguém, fui de maluca para lá, mas assim, formei uma família, tenho grandes amigos na Vila Isabel, e eu não largo mais a Vila por nada, sabe? Me senti super acolhida, e é um ambiente completamente respeitoso. Realmente a galera ali vive como realmente todos são amigos e muito família, então é um ambiente muito legal de você estar, sabe? É aquele ambiente que você toda semana você sabe que você vai bem. Você não vai tipo, ah, eu tenho mais um ensaio essa semana. Não, você vai porque você se sente muito bem ali.
Eu também senti muito isso também quando eu me tornei baiana lá da Vila, né? Eu já sou baiana de várias outras escolas, tudo, né? E aí uma amiga minha estava na ala das baianas, tudo, e falou, ah, vem para cá, vem para Vila, vamos desfilar junto de novo, não sei o quê. Aí tinha, assim, eu desfilei em várias escolas, né? Então, assim, eu vou muito pelo samba, pelo enredo que vai ser. Ah, esse enredo tem que estar lá, pelo amor de Deus, entendeu? Aí quando eu soube que era o Martinho, eu falei, ah, não, cara, eu vou. Aí quando ela me chamou, eu falei, então tá. Eu vou. E foi, eu senti muito isso, né? De você ser muito bem acolhido, o pessoal sabe, poxa, você vai agregando ali, sabe, as pessoas. E aquilo, toda semana, quando tinha um ensaio, ah, não, não era aquela coisa, ah, tem mais um ensaio, não, é tem um ensaio, poxa, ali assim, a gente tem um momento da quadra e depois vai pra rua, né? Cara, pegar, passar 28, eu acho maravilhoso, assim. É um dos ensaios assim que eu mais gosto, assim, porque tem a troca com o pessoal do bairro, tudo. Aí eu adoro os ensaios da Vila. Então, eu fui muito acolhida também. Você passou, né, na bateria, eu também senti muito isso na ala das baianas.
Exatamente, é realmente muito bom. E óbvio, é cansativo, gente. A gente, né? Ainda mais a gente desfilando em várias escolas, que a gente não se ajuda também, né? E aí são vários ensaios por semana, junto com a rotina da vida, trabalho, faculdade, enfim, qualquer outra atividade que a gente tem, a gente tem que conciliar tudo isso, é realmente cansativo. Os ensaios são tarde, né? Então acaba que a gente retorna tarde para casa, enfim, no dia seguinte tá de pé cedo. Então, assim, para a gente aguentar esse pique é porque realmente precisa ser alguma coisa prazerosa, né? Você precisa estar ali feliz e bem naquele ambiente, senão acho que não faz muito sentido, né?
Foi no Instagram que eu vi, não sei, agora não vou me lembrar o nome do cara que fez um vídeo. O problema do sambista não é o ensaio, é o pós-ensaio, porque quando acaba o ensaio, a gente não vai embora para casa, a gente, ah, fulano, ah, ciclano, aí começa o
O
papo.
problema, Gabi, é o dia seguinte, porque na hora você tá super feliz no papo, na cerveja de depois. Aí quando o despertador toca no dia seguinte para ir trabalhar, eu fico, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu
Mas
fiquei
e quando
lá?
você tem ensaio todo dia? O problema é sempre o dia seguinte, faz o quê?
Não, eu não sei como vocês dão conta, assim. Eu preciso. Aliás, esse carnaval eu falei, né? Depois do carnaval eu falei, não, pro ano que vem eu preciso de uma. Deixar de ser sedentária, de uma alimentação melhor, de uma atividade física, porque foi punk.
Ah, no meu caso, é todo ano eu penso, ah, ano que vem eu não vou desfilar em tanta escola assim, não. Eu chego e no final nunca consigo. Eu sempre desfilo em todas, sim.
Não, tem um clássico aqui, né, Bia? Quando eu fui diretora de um bloco aqui na Tijuca, quero exibir meu longa. E a gente botava o bloco na rua, chorão. Não, a semana inteira eu já tava assim, por que que eu fui me envolver com carnaval? Nunca mais. Aí você bota o bloco na rua, começa a chorar. E aí, mas você ainda tá naquela, não me meto mais com carnaval. No sábado seguinte, você já tá no bar combinando o próximo, pensando no próximo ano. E eu falava, ah, não, sou só eu, não é possível. E aqui eu descobri que é com todo mundo, de bloco, de escola de samba. Qualquer pessoa envolvida com carnaval é meio que uma esse ciclo.
É amor e ódio, né? É uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que você não consegue largar aquilo, parece uma coisa que te prende. Você pensa, meu Deus, mas eu também não dá. Não tem condição de viver isso mais um ano. Realmente, assim, gente, o pós-carnaval, essa minha olheira, é uma coisa que... Não tem condição,
entende? Uma virose, alguma coisa assim, a imunidade. Eu não sei por que essa história da imunidade caiu, só porque a gente passa o dia inteiro na rua, bebendo, se alimentando.
É, comendo um pastel duvidoso, um cachorro quente, um esquisito.
Esse ano eu fui parar no hospital, né? Mas fui parar por insolação.
Gente! Mas protetor, não?
Não, passei protetor, passei tudo, mas no dia do Bangla Fomenga tava um calor. Sim, nunca passei tanto calor na vida. Eu já saí de lá me sentindo mal. E aí meu irmão, ainda que foi comigo, ainda olha e fala assim, tomei 10 cervejas e não aconteceu nada comigo. Você ficou na água. Eu falei, pois é, né?
Fazer o quê?
De repente, se eu tivesse tomado as cervejas, teria dado certo.
Ah, mas eu sou sambista que não bebe cerveja, né? Então, assim, eu não posso te julgar muito, não.
Não, eu bebo minha cerveja no carnaval, mas aquele dia, assim, não vou, um dia eu tomei duas até. Mas estava tão quente que não descia, assim, só descia água. Era muito calor.
É, mas assim, pelo menos esse carnaval ajudou e não choveu, né, gente?
É.
Porque com
assim,
chuva é péssimo também.
Mas eu gosto daquela chuvinha de manhã, sabe? Só aquela, não uma chuva forte, só um orvalinho que dá uma refrescada. Confesso que eu sou fã dele de manhã.
Olha, eu vou te falar que não choveu a maioria dos dias, mas lá em Tendente, terça-feira... Cara, Bia, eu fui desfilar na Concentra Imperial. O refrão falava assim, minhas águas vão molhar você. Gente, a água caía. Cara, foi muita chuva. Mas assim, não foi aquela chuva que durou a noite inteira, né? Que o ruim é isso, né? Mas assim, o desfile da Concentra, eu cheguei... Assim, é até engraçado, né? Eu moro bem perto da Intendente, né? Agora nova Intendente e tudo, né? E aí, a maioria dos dias, meu pai ia comigo, né? Que ele ficava assistindo enquanto eu estava desfilando as escolas. Aí ele vinha, ah, quer ajuda com a roupa, não sei o quê. E aí, eu sei que o meu irmão foi comigo na terça, porque meu pai estava muito cansado, não sei o quê. Porque a gente já começou o carnaval doente. Mas eu falei, eu não vou me entregar. Eu espero o ano inteiro para isso, eu vou doente mesmo, não quero saber. E aí, na terça, fui com o meu irmão, e toda vez que eu vou com o meu irmão pra lá, pra Intendente, chove. É um, tipo assim, cai uma chuva. Aquela de abril, o carnaval de abril ano passado, aconteceu isso. E aí, na terça de carnaval, meu irmão foi. Aí, a gente tá indo pra pegar o ônibus, né? Aí, tá vindo os relâmpagos, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, vai chover de novo. Eu não vou mais pra Intendente, que só, eu só levo chuva pra lá, não sei o quê. E aí, choveu. Aí, choveu a primeira, a segunda, acho que a terceira escola. Aí, depois parou, sabe? Mas, assim, é muito ruim, assim, por exemplo, a baiana da Concentra, uma baiana simples, cara, a saia eu tive que ir carregando, né, porque a saia não tava se aguentando, né, porque ela pesou, né, então chuva é fogo.
Tudo
mesmo.
Complica um pouquinho mais. Mas o que choveu foi no ensaio técnico da Vila Isabel, que olha, o pré...
Aquela lavagem.
É o carnaval, mas em compensação, pré-carnaval.
Exatamente, o pré-carnaval foi tenso, viu? Aquele dia lá, eu falei, Jesus, eu não sei. Olha, eu fiquei presa debaixo, eu não tinha nem debaixo da marquise, porque tava tão cheio que todo mundo se concentrou lá. Nossa, ficou, a gente teve que comprar umas capas de chuva extra para enrolar a mochila. Aí botamos todos os celulares assim dentro de uma mochila. E era ali na capa da pessoa, era a capa da mochila. Mais uns guarda-chuva que não tava servindo de muita coisa. Aquele dia foi tenso. Mas também, depois parou e parecia que nada tinha acontecido, né?
Não, no dia da... Eu participei da lavagem depois do ensaio técnico. Na lavagem, cara, Bia, teve um momento que eu tava andando na Sapucaí de olho fechado, porque era tanta água que batia no meu olho, tava doendo. Eu falei, gente, eu tô andando de olho fechado. Eu falei, tomara que não caia nem nada, assim, sabe? Mas foi muita chuva mesmo, assim, aquele dia. Eu já falo que a lavagem já tem uma coisa que sempre chove na lavagem, mas eu acho que essa foi a pior chuva que eu peguei de todos os anos que eu participo da lavagem. Foi muita chuva.
Muito tempo que eu não vejo uma chuva dessa também. Assim, mais ou menos, né? Porque também teve uns carnavais passados aí também que chegou até a alagar Sapucaí, né? Foi...
Acho que a gente passou muito tempo sem carnaval também, né? Sem carnaval em fevereiro.
Sim, e parece que é uma vida diferente, né? Eu tenho uma dificuldade, assim, na minha linha do tempo de pré-pandemia, pós-pandemia, meu cérebro, ele meio que se desorganizou. Eu não consigo mais ter essa noção do que foi antes, o que foi depois, sabe?
Eu falo muito para minha terapeuta que, para mim, o carnaval é meu rito de passagem, porque as pessoas têm um ano novo, para mim, eu conto a partir do carnaval. Eu tenho uma dificuldade, assim, tipo, ano passado, às vezes eu tô tipo, não, foi esse ano ainda, mas foi antes do carnaval.
2021 não existiu, então.
Não, mas 2021, eu, Gabi e umas duas amigas, no carnaval, a gente se reuniu na casa de uma, tava todo mundo direitinho em casa, e a gente foi, a gente, quatro malucas em casa, bebendo fantasiado, escutando samba.
Olha, carnaval. Realmente, a maior abstinência que essa não.
Três potes, você, pra, tipo, provar pros nossos netos que a gente fez.
Agora vocês deviam ter um videozinho, entendeu? Pra vocês cortarem agora o vídeo, botarem um videozinho passando, porque todo mundo queria assistir essa cena. Vocês fantasiados jogando em casa.
Mas aí foi uma taça, pelo menos teve um glamour. E a gente fez duas noites. Foi a noite do carnaval de rua, que a gente tava fantasiado, e a noite do camarote, que a gente foi arrumado de salto.
Ah, tá certo. Gente, olha. Fica a dica aí.
Tudo era desculpa, gente.
Era muita saudade do carnaval. Mas, Bia, a gente acabou falando do lado de intendente, né? Você também participou, eu também estava desfilando, estava nas Baianas, lá da TPM, né? Cara, como é que foi essa emoção? Assim, para mim foi muito emocionante, aquela escola assim, majoritariamente feminina, assim, né? Tinha uma outra presença masculina, mas assim, foi muito emocionante para mim. Para você também foi?
Com certeza, ainda mais tendo uma amiga como mestre de bateria também. Né? Também foi a primeira vez dela como mestre de bateria. Então foi o mesmo dia que eu, né? Que é a minha escola. Então foi assim, uma união de energia muito boa, muito positiva. Acho que foi bem legal e aí rendeu bastante fruto, né? Foi bastante premiada, a escola subiu. Então acho que foi realmente assim, veio representando mesmo e mostrou o que tinha para ser falado, né? E deu tudo certo.
Nossa, foi muito emocionante. Eu acabei indo na frente da ala das baianas, que um dia apresenta. Não, vai ter você na frente. Não, peraí, eu quero rodar. Não, vai apresentando tudo. Mas, assim, eu desfilei em várias escolas, né? Mas foi uma das que eu lembro, assim, sabe, que eu fiquei muito emocionada, entendeu? Olhando, assim, vendo, sabe, aquelas mulheres, aquela potência, sabe, de todo mundo junto. Nossa, foi bem emocionante, assim. Meu pai, que estava assistindo, foi. Ele falou, cara, foi a escola que arrebentou, assim, sabe, sacudiu o pessoal.
Foi muito legal mesmo, e muita energia boa, né? A galera tava ali super entregue, já era de manhã, a pessoa já estava cansada, mas ali dentro da avenida parecia que nenhum cansaço tomou conta, né? Tudo passou ali, qualquer dor passou naquele momento. E assim, foi também muito divertido para mim, porque foi a primeira vez que eu desfilei também tocando no Surdo de Segunda.
Ah, então, peguei, teve uma escola que eu
desfilei. Gente, agora não sei, não, eu desfilei de primeira. Foi, desfilei de primeira. E foi assim, né? Porque Paloma ficou, não sei, calma aí que eu não vou ver o que você vai tocar. E aí me colocou lá na primeira, eu fiquei, gente, como assim? Mas que responsabilidade. Mas foi ótimo, assim, foi uma experiência legal. Depois eu saí com meu joelho roxo, passei com uma semana passando gelol no joelho. Sim, mas foi ótimo.
Gente, isso é maravilhoso, escolher qual instrumento que você vai tocar. Eu chego lá, Bia,
Vai chegar, tenha fé.
Eu arrumei um agogô aqui em casa. Minha mãe achou um agogô aqui e falou, vou dar isso aqui. Eu falei, não, é pequenininho. Daqui que eu vou enfiar em algum lugar que um dia eu posso precisar.
É isso, tem que se aventurar. Não tem jeito. Eu tô aqui, gente, eu quero muito sair de tamborim, entendeu? Eu já tô, desde o ano passado, já pensando nisso. Já falo, viro e mexe, falo com a Thalita. Falei, Thalita, ela fica, vem pra cá. Mas na Vila Isabel, eu acho que eu não consigo sair da caixa, entendeu? Eu sou muito apegada à caixa. PV maravilhoso. Não tem como. Mas eu tô pensando aqui se eu me dedico ao tamborim pra sair em alguma outra escola ano que vem.
Escolhe outra, por favor, dona Bia.
Não, eu vou ficar na caixa até você desfilar comigo, tá?
Ah, então você vai ficar pra caixa pra vida toda.
Tá não, garantido, não. Gente. Bia, você não vai sair mais da caixa.
Pô, sacanagem, cara.
Não, eu recebi dois convites pra bloco, gente. Eu tô, assim, que eu tô pensando seriamente. Que foi pro Não Monogamia, que eu te falei, gostoso demais, que eu falei que eu vou cumprir a cota monogâmica do bloco. As meninas da bloca me chamaram também, esse eu acho que eu te levo também, que esse eu acho que você vai gostar. que é só mulher tocando e o foco delas não é o carnaval, é o Ronk, que é aquele festival de fanfarra que rola normalmente, acho que é novembro. Início é o feriado de 15 de novembro.
Novembro,
é. E é só mulher também.
Aí, tá vendo? Eu já falei que eu tinha muitas, você ainda quer colocar mais uma?
Mas é no carnaval, é mais tranquilo. Só ensaio de vez em quando.
Tá bom.
A Thaís, pensar, que era do Fina Batucada, tocava lá também, toca lá também. Tem uma... Mas você vai chegar lá, vai conhecer uma galera.
É, mas vamos com calma, entendeu? Tem que ver como é que vai ficar a agenda desse ano.
Tá vendo? Eu só vou se a Bia for, pronto.
Ai, acho ótimo.
Aí vão ficar as duas, eu tô esperando você, tô vendo isso.
A gente atrelou algumas obrigações, entendeu?
Não, Bia, eu acho que tem isso também, né? Assim, eu amo o PV, assim, de paixão, uma pessoa que eu gostei de cara quando eu conheci. O Macaco Branco já tinha falado isso quando a gente entrevistou ele aqui, que ele falou, ah, você vai tocar caixa com o PV, porque você vai conhecer ele e não vai querer sair da caixa mais. Mas eu acho muito legal ter você, assim, pra gente como mulher, como menina lá, ter uma menina, uma mulher puxando a gente, eu acho que dá um conforto também, assim, sabe? Além do incentivo, um conforto surreal.
E assim, eu sempre digo, eu gosto muito, sabe? Acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula, é ensinar. Porque é isso, acho que conhecimento é para ser passado, né? E eu gosto muito de acompanhar a evolução, sabe? Pegar uma pessoa crua que não sabia nada e ver, cara, o quanto que essa pessoa vai evoluindo, sabe? E aí eu até lembrei também de mais uma coisa, porque no ano passado também eu fui mestre de bateria lá da bateria de relações internacionais da UFRJ, que também é um mundo diferente, né? Bateria universitária. E foi um desafio, assim, porque foi isso, é ensinar mesmo, né? E, óbvio, você ensina dentro de um contexto, porque eles não precisam tocar o que a gente toca numa escola de samba, né? Eles não têm uma... Eles não vão desfilar e ganhar uma nota, né? Até tem competições universitárias, mas o nível de exigência não é o mesmo, né? Então, foi também uma experiência super legal, sabe? E meio que abrindo um pouco a mente, sabe? Você ter um outro universo, falando de bateria, mas um universo diferente, né? Então, eu gosto muito, assim, gosto muito de passar conhecimento.
Eu lembro quando eu cheguei, assim, que você às vezes puxava a gente pro cantinho, assim, para ensinar. Aquilo era... E eu já entrei mais pro final, né? A galera já tava bem mais adiantada. Nossa, era muito bom ali. Ali eu consegui pegar o taca-ticatá.
Porque às vezes, com a turma com muita gente, né? A gente acaba... Não tem como você dar uma atenção individual, às vezes, para as pessoas, né? E às vezes vai acabar que vai indo no embalo. E aí, às vezes você sente que assim, pô, aquela pessoa ali, não adianta ir no embalo, preciso dar alguma atenção especial de... E no meio do barulho também, né? Muito instrumento lá, várias oficinas rolando ao mesmo tempo. Exato, às vezes você precisa ter um momento com a pessoa para você conseguir passar o que você precisa, explicar o que você precisa. Porque ali, no meio de muito barulho, todo mundo tocando, é difícil você parar para explicar, ah, não, é isso, dessa forma, faz assim, e treinar aquele movimento. Então, às vezes é importante ter esse momento, né? Até para a pessoa entender, porque não é só, eu não vou te ensinar assim, ah, você bate assim e acabou. Não, eu gosto de explicar o porquê que você faz assim, porquê que eu falo para você segurar a baqueta dessa forma, sabe? Eu acho que fica mais fácil e eu acho que motiva mais quando você entende o que você está fazendo e não fazendo por reprodução, sabe?
Não, e Bia, tem isso, assim, você falou dessas experiências, né, que você teve diferente, né? Eu fico pensando muito na minha realidade como professora de matemática, não tem nada a ver com percussão, mas eu acho que, assim, quando você lida com públicos diferentes, você vê meio que vai adaptando o seu método de ensino. Pô, para esse público eu tenho que dar uma adaptada aqui para chegar a mensagem, né? E eu acho que você se desafia muito mais, porque, assim, você está, por exemplo, no celeiro você tem uma galera que é de um jeito, aí você chega nesse pessoal da bateria universitária, já é outra, tipo assim, outra vivência, outra realidade, e aí você tem que, sabe, chegar e passar aquele conhecimento de forma que a pessoa entenda, né?
Exatamente, é realmente um desafio, mas isso é muito legal, assim, isso, e para mim é muito prazeroso, porque eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de fazer isso. Então, para a bateria universitária, principalmente, foi um desafio muito grande para mim, porque eu precisava explicar as coisas numa outra linguagem para eles. Porque eles não tinham essa vivência da música, né? essa vivência da bateria.
Eu então, acho que eles não estão ali com aquele intuito também, né, gente? Quando vai pro celeiro, tá com o intuito de um dia chegar na bateria da vila. A galera tá ali pra tocar, pra se divertir, de certa maneira. Acho que todo mundo toca pra se divertir, mas é um pouquinho diferente.
É, não tem aqui, é tanto aquele compromisso, né, em relação à dedicação, porque ali na escola a gente tá fazendo parte de uma coisa muito maior, né? Digo assim, a gente é quesito para uma escola ser campeão ou não. Né? E isso envolve muitas outras coisas, então é realmente um peso um pouco maior, né? É uma diversão com uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, vivendo essas experiências diferentes me fizeram estudar muito sobre isso, sabe? Eu ficava, antes das aulas, eu ficava assistindo vídeo, ficava procurando aulas para saber como que eu podia explicar alguma coisa para eles, e foi super legal. A gente fazia aula no aterro, então eu fazia algumas aulas meio que sensoriais para eles entenderem um pouco sobre ritmo, sobre como funciona, sobre tempo, sobre a marcação, para que o surdo funciona. Porque eu via que às vezes eu tentava explicar de uma forma para eles e eles não estavam pescando, sabe? Porque às vezes eu ensinava lá no celeiro, que era muito focado na escola de samba, eu conseguia passar daquela forma, mas para eles eu sentia que a informação não chegava da mesma forma. Então, assim, foi bem legal, porque você vai começando a descobrir novos caminhos, novos métodos para você chegar num objetivo, no mesmo objetivo, né? E isso é muito legal, assim, eu tento muito aplicar isso, unir, né, esses conhecimentos para aplicar nas aulas. Não sei se você lembra, eu fiz uma aula, teve uma oportunidade que eu comecei, iniciei a aula, o PV chegou um pouco depois, eu iniciei a aula fazendo um movimento
com independência das mãos. Um pouco.
Tá vendo? Aí você me complica. Bem, vou conversar com o PV e a gente vai repetir essa aula, porque eu acho ela muito importante.
Chegou uma galera nova também.
É, foi uma mudança, mas tudo bem. Você pode ficar tranquila que você não vai passar ilesa, não, tá? Eu vou conversar com ele pra gente repetir essa aula. Porque eu sempre falo, beleza, ali a gente tá focado na caixa da Vila Isabel. Mas tocar caixa não é só a gente tocar a caixa reta. Você precisa, por exemplo, quando a gente vem desfilar, é definido o samba, mas bateria junto com os diretores formam as bossas dentro daquele samba. E na bossa você não necessariamente vai tocar a caixa reta da Vila Isabel. Você vai fazer alguma outra coisa. Para isso você precisa ter uma independência e você saber o que você está fazendo com a sua mão, com os seus braços, né? Para você saber executar, isso se torna, é uma dificuldade, assim, que eu vejo que acontece nas escolas. Tem uma certa dificuldade na execução, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas só com aquele movimento, e quando você troca um pouco, aquilo ali meio que se perde, sabe? Então eu acho muito importante fazer exercícios, às vezes desfocar um pouco do ritmo do taca-ticá, taca-ticá-tá, e a gente ter exercícios com o braço mesmo, você saber o que está fazendo com a mão esquerda, se eu estou acentuando ou não. Então, acho que todo esse processo faz muito parte.
Com essa acentuação, né? Gente, que me dá arrepio, só de pensar.
Mas ela é essencial. Ela faz toda a diferença na caixa, toda.
Não, da primeira vai direitinho depois.
Isso é um processo. É um processo.
Aproveite
o momento.
A minha caixa, eu tenho uma caixa em casa, né? Mas um bordão estourou. Dois, né? Na verdade. Aí o PV disse que segunda-feira vai me dar um. Eu falei, agora eu não vou ter mais desculpa. Aí, desculpa, eu não tava treinando. Dá pra fazer um meia bomba com ela, mas era bordão.
Mas olha só, eu não posso te perdoar por isso, porque eu já te falei que não preciso de caixa pra estudar.
Ai, mas eu não consigo sem o barulho. Já tentei, não consigo.
Se eu tocar com barulho aqui, eu com certeza sou expulsa. No mesmo do minuto, o meu interfone vai tocar e vou mandar eu ir embora.
Eu já fiz uma, assim, eu fecho o meu quarto todo e aí eu fico tocando perto da porta, que é pra parte de dentro do apartamento, né? Então, do lado de fora eu fico um barulho muito... Assim, dá pra escutar, mas não dá. O cachorro do vizinho incomoda muito mais do que a minha caixa.
Mas antes de eu ter uma caixa, eu só tinha baqueta, eu pegava almofada. Aí agora, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho um pad da Contemporânea. Aí lembrei que ele não tá aqui, droga.
É aquele que é tipo pele muda, né?
É. É como se fosse... Tem pra todos os instrumentos, né? Tem a pele muda do tamborim. Esse que eu comprei, ele serve tanto pra você estudar caixa, repique e surdo. E ele tem uma divisão lá de grave e agudo, né? Entre aspas também. Que é bem legal, assim. Então, eu consigo tanto tocar caixa embaixo, consigo tocar caixa em cima, consigo estudar repique, consigo usar maceta para tocar surdo, né? Geralmente, para estudar um pouco mais do surdo de terceira. Então, é bem legal, assim. E aí, eu não incomodo ninguém, sabe?
É, eu vou incomodar, não dá nem para usar essa desculpa. Mas eu vou... Agora, com bordão, não vai ter mais como.
Agora, mas, coitado dos vizinhos com bordão, né?
Mas, de vez em quando, eu pego ela aqui. O problema é que meu pai... Eu escolhi a caixa por causa do meu pai, né? Meu pai tocava, mas assim, tocava em bloco, na torcida do Fluminense e tal. Mas sempre teve caixa aqui. Eu tenho foto pequenininha que eu tô brincando com uma caixa que parece um surdo, né? Do meu tamanho. E aí a caixa, rolava a caixa aqui. Eu acabei, quando eu fui tocar no bloco primeiro, falei, ah, vou de caixa, era o que tava precisando e tinha ali em casa tudo. Aí eu começo a tocar mal. E aí o meu pai pega a caixa pra tocar. E ele fica, não, vou te mostrar. E eu não consigo mais voltar para minha caixa.
Ai, é muito bom, isso é para sim. Agora, é isso, você acaba encantando as pessoas, né? Quando você começa a tocar assim e a galera se interessa. E minha mãe agora tá na aula de tamborim, que ela quer aprender. Ela sempre quis aprender tamborim, mas tinha preguiça. Aí ela pedia, ah, me ajuda aqui. Aí eu ficava com ela, mas também, sabe aquela coisa de em casa não rola? E aí... Eu comecei com meu pai tentando, mas... Mãe, não vai rolar. Aí agora ela decidiu fazer aula, tá lá, aprendendo, tá feliz com o tamborim dela.
Olha, eu vou falar aqui no ar, que meu irmão, né, tá fazendo repique lá na vila, né? Ele até outro dia tava falando, a gente pode marcar um dia pra Natália vir aqui em casa? Tem um amigo dele que já tocou na bateria da Portela uns anos atrás, tocar surdo. A gente faz uma mini bateria, que não sei o quê, tudo. O que que você acha, amor? Eu falei, ah, os gatos vão adorar, vai sair todo mundo correndo com essa bateria aqui. Que os meus gatos são super sensíveis a barulho, né? Então, mas aí, ó, amiga, eu acho que pode pensar nisso, hein? A gente fazer em grupo, o que que você acha?
Terapia em grupo.
Mas aí é só vocês aparecerem lá no churrasco. Geralmente eu faço churrasco em casa da minha avó. Cada um leva um instrumento e a gente faz uma barulhada lá. É maravilhosa. Não sei se os vizinhos gostam ou não, mas ninguém nunca reclamou até agora. Acho que eles querem ser convidados também.
Outro dia um amigo meu, a gente tava naquela abertura do carnaval. Aí um amigo da gente, Felipe, chamou a gente me chamou. Não, Nath, vai ter um bloco aqui que a gente vai sair. Como é que eu sei que eu não vou lembrar o nome do bloco. Aqueles blocos que saem, a ideia vem na hora, né? Mas o negócio do bloco é você pegar você leva o seu instrumento e pega o instrumento do amiguinho para tocar. Eu falei, gente, eu posso continuar na caixa, porque não vai ter nenhum problema.
Mas é bom, né? É gostoso essa coisa assim. E isso, gente, é carnaval, nem sempre precisa fazer muito, não, entendeu? Tá ali, tá se divertindo, tá todo mundo feliz, tá ótimo.
E aí a gente falou de um monte de coisa, mas a gente não falou do teu trabalho no Batuque das Guerreiras também, né? Que você é diretora de caixa. E é uma bateria toda feminina, né? Muito legal. Acho que foi das escolas grandes, assim, né? Foi um projeto pioneiro.
Sim, sim. E foi, assim, foi realmente muito legal essa iniciativa aí da Mestre Vivian. Né? A gente já é amiga aí, a gente tocava num grupo já de percussão, o Bela Batucada, e a gente se conheceu lá, né, junto com a Andresa também, lá da Vila Isabel, que tá sempre comigo, e, enfim, o meu bonde todo vem junto comigo, que eu não vou falar o nome de todo mundo, porque se eu esquecer alguém, elas vão me matar, mas aquele bonde é um bonde fechado, e aí ela teve essa oportunidade, ela é de lá, né, então a gente falava lá na região, Bangu, a Mocidade, é o Unidos de Padre Miguel, sempre desfilou nessas escolas. E aí, enfim, por proximidade, né, ela levou essa ideia lá para o Mestredinho. Ele super abraçou a causa, então foi super legal. A gente conseguiu botar o projeto para frente, né? Porque às vezes a gente tem tanta ideia e não consegue na prática, né? Mas realmente o projeto foi abraçado pela escola e a gente conseguiu, assim... Pô, muitas meninas vieram, fizeram parte, a gente, se for, foi o primeiro ano, né, de projeto, então também foi um ano, assim, de experiência. Agora a gente tá já se reunindo para voltar já com uma nova estrutura para o projeto esse ano, inclusive vocês estão super convidados a participar lá com a gente, né, e a gente faz, desenvolve tanto de um primeiro momento a oficina, e aí já mais para o final do ano a gente já junta para a bateria. E aí a gente, né, já se apresentou nas feijoadas lá do Ninho de Padre Miguel, enfim, alguns eventos assim que surgem pra gente. Já tem também uma galera do grupo de show, então sempre que surge show, essa galera vai, né, para esses eventos. Então é isso, acho que é só o início também, foi o pontapé. Acho que tem muita estrada também pela frente, a gente, se Deus quiser, vai crescer muito, né? E é isso, todas as mulheres são super convidadas, quem quiser aprender, quem já toca, todo mundo super convidado a participar lá da gente com o projeto.
Olha, Bi, eu acho que uma amiga minha, Carol Santos, que toca tamborim lá, tenho quase certeza que ela também é desse grupo do Batuque das Guerreiras. Que ela também, ela toca na Unidade de Padre Miguel. Pode ser que eu tô confundindo. Quando você fala que quer tocar tamborim, eu já vou lá. Vou apresentar vocês duas aí para tipo, vamos lá, chega junto, entendeu? Para esse projeto do tamborim também não morrer. Eu acho que é uma coisa.
Não, mas eu tô dependendo da Nath, entendeu? Porque a Nath quer me botar um monte de coisa. Eu preciso pensar ainda como é que vai ser.
Você pode tocar tamborim na bloca, ó.
Aí, ó. Daqui a pouco ela tá me arrastando pra outra coisa também.
É, pois é.
Vamos levar pro na monogamia também.
Não, obrigada.
Você pode ficar na minha ala. Minha ala é a ala da cota dos monogâmicos.
Ah, tudo bem.
Eu perguntei quando eles me chamaram.
Se existia a cota.
Aí, eu. Mas, ô, Bia, uma coisa assim, você falou que desfila em várias escolas, eu também, acho que a gente tem mesmo mais ou menos essa mesma energia, né? Vai surgindo os enredos. Esse ano, o próximo carnaval já está meio que adiantado, assim, né? Já está surgindo alguns enredos. Como é que tu escolhe, como é que chegam esses convites, assim? Tipo, você vai vendo os enredos que vão lançando, você fala, ah, acho que eu vou querer essa, tudo ou é mais convite dos amigos? Como é que você vai montando tua agenda? E já está montando a
Convite
do
dos
próximo ano?
amigos, convite dos amigos. É, geralmente sempre tem já uma galera que a gente sempre ajuda, um ajuda o
Eu estou
outro, né?
fazendo a
Esse
minha
meio também é
parte.
muito assim. Tá vendo? Olha, você dá asa à cobra, acontece essas coisas aí.
Já estou avisando que segunda eu vou faltar a aula, pronto. Não
Ah, é?
apareceu, não, tô
Deixa eu
brincando.
anotar isso aqui. Bem quando eu ia fazer o exercício, poxa.
Não, eu vou, não falta. Agora, outro dia eu fui até cheio de dor de estômago. Meu projeto é não faltar mais,
Ah,
a não ser que seja um
isso
negócio
aí. Toda vez que você faltar, eu vou anotar no meu caderninho, tá?
real. Você vai mandar aquela figurinha do macaco falando cortado.
Vou mandar a tesoura, várias tesourinhas pra você. Ai, gente, mas é isso aí. É bem convite dos amigos mesmo, né? Quando troca de escola também, a gente troca junto. Quando tá precisa de ajuda, a gente sempre ajuda, porque a gente sabe que em um momento a gente vai precisar ser ajudado também, né? Como eu precisei agora. Então é isso, é todo mundo junto.
Você falou em caderninho, eu também tenho meu caderninho, Bia, porque chegou o momento de pegar esse caderninho, que chegou o nosso momento de sessão terapia aqui, entendeu?
Ai,
Mas
meu
não
Deus.
conta, fica tranquila que não é uma terapia complicada, entendeu? Você vai respirar fundo e vai dizer pra gente o que que o carnaval representa na tua vida.
Olha, é realmente um momento de terapia aqui, hein? Passa um filme na cabeça. Mas eu acho que, assim, carnaval para mim é. Como eu disse que o carnaval entrou na minha vida, eu nasci com carnaval, para mim é isso. Carnaval é uma parte de mim. Carnaval sou eu, sabe? Eu acho que o carnaval me representa. O carnaval é um momento que. Assim, para mim é até difícil você especificar sentimentos do carnaval. Sabe, para mim é uma coisa muito abstrata, assim, carnaval ele é muito abstrato porque ele é muito difícil de escrever em palavras o que ele representa para mim, sabe? Para mim é realmente ele faz parte da ele é uma respiração, sabe? É um momento de fuga do dia a dia, é um momento de relaxar, é um momento de viver 100% feliz, porque eu sei que ali eu sou 100% feliz, sabe? E aquilo ali é combustível. Acho que carnaval é tanta coisa, assim. Carnaval pode ser tudo, sabe? E tudo de bom. Só coisas boas. Quando tem coisa ruim, tem alguma coisa errada, entendeu? Aí a gente corre, a gente foge. Mas é isso, assim. Acho que é. Carnaval sou eu.
Não estava conseguindo abrir o microfone. Eu estava anotando aqui sua resposta.
É, a terapia foi complexa. A terapia foi
Foi,
complexa.
foi, foi. Anotei aqui tudo. Mas uma boa resposta, Bia. E uma coisa que eu fico. Outro dia eu estava até refletindo isso, que eu estava indo dar aula e encontrei uma pessoa que desfilou comigo em alguma das milhares de escolas que eu desfilei. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, parece que é um mundo particular, né? Quando começa o carnaval, você encontra aquela galera, tudo. E aí vai passando o resto do ano, tem uma galera que você mantém contato, mas tem gente que você só encontra no carnaval. E aí, quando você encontra, sei lá, a pessoa no ônibus, você fica assim, gente, chocaram esses dois mundos, sei lá, sabe? Eu fico um pouco confusa, entendeu? Eu fico assim, gente, você é aquela pessoa que eu encontro no carnaval.
É o amigo do carnaval, né? Específico daquele momento. Você sabe que todo carnaval você vai encontrar aquela pessoa. Mas aí, realmente, assim, ó, quando você encontra fora, é tipo assim, cara, o que que tá acontecendo com a vida? Isso não era pra estar acontecendo aqui.
Bugou.
Completamente.
É verdade, Bia. Olha, a gente adorou esse papo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, tudo. Olha, pega no pé da Nath, entendeu? Eu sou a chata aqui.
Eu
Fica com o
sofro
microfone
bullying todo
fechado.
episódio desse podcast.
Pode deixar que quando ela faltar, eu vou anotar no meu caderno e vou te enviar
Manda
também, porque
mensagem.
são duas pessoas perturbando ela.
Manda mensagem, pode deixar. Não, eu já falo com meu irmão também faz aula, tá, eu já mando. É que meu irmão é pior para mexer no telefone do que eu demoro para responder, né? Mas
Tem um
meu irmão
Pedro
consegue
que
ser
fica me,
pior.
desculpa, tem um Pedro que fica
É.
me perturbando também. É muita gente me botando pressão.
Então tem que
Pressão
ser
não,
isso, botar
é
pressão.
isso aí.
Entendeu?
Você quer
Mas
desfilar
então
comigo
é
na Avenida Federal? Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que estar lá toda segunda. Não tem
exatamente.
jeito,
Foco no
tem que passar
desfile.
por
É.
isso. Tem que
Vamos, vamos.
passar por
Não, agora
isso.
vai, agora vai. Esse pós-carnaval vai ser melhor do que o pré-carnaval que foi.
É, já ouvi essa história outras vezes, vamos ver.
Já foi 3 aulas seguidas, Bia. Olha,
Oh, nossa, olha isso, gente.
temos um
Tem que dar um
recorde aqui.
cafezinho.
Boa quarta, segunda, boa quarta. Quando esse programa estiver no ar, vai ter 1 mês de aula fechadinho.
Pode deixar que eu vou falar com o PV. Próxima aula a gente vai entregar uma medalhinha.
É, meu bordão vai ser minha medalhinha.
Aí, é, medalhinha.
Meu
4 aulas
prêmio.
seguidas. Pela só veio quatro por causa do bordão, senão ia faltar.
Não.
Não sei, não. Eu acho que é uma boa questão que você falou, Bia. Mas, enfim, a gente queria te agradecer esse papo. E temos o nosso momento final aqui, que é o nosso momento Beijo Sandy Júnior, porque alguém que faz podcast comigo é super fã de Sandy Júnior. Então, a gente resolveu adaptar esse momento para você mandar beijo para quem você quiser, Bia. Fica à vontade.
Bom, primeiro queria também agradecer vocês aí pela oportunidade, por esse bate-papo, foi ótimo. Eu falo muito, né? Então, assim, e se a gente parar para conversar aí, ok, que carnaval ainda falta pouco, acho que vocês não vão querer me encontrar, a não ser a Nath, que tem que me ver sempre, toda semana mesmo, quando ela não falta, né? Mas eu sou a amiga do carnaval, mas acho que a gente ainda tem muito papo pela frente, com certeza. E assim, acho que eu vou mandar beijo, gente. Eu vou mandar beijo para todos os meus amigos do carnaval, principalmente meu grupinho aí, como eu falei, meu grupinho do mal. A Andresa, que é minha parceira de vida, parceira de carnaval. É, Amanda, Duda, Lalu, Vivian, Paloma, galera que tá sempre aí comigo. É, mandar um beijo também pro Mestre Rico, que ele é o principal responsável por eu estar onde eu estou hoje. Né, por eu ter chegado até aqui nesse mundo de carnaval, foi ele que me deu o pontapé, e ele foi a Beatriz da Nath, entendeu? Pegava no meu pé para estudar. É, o Mestre Macaco Branco, o Mestre Chuvisco, e o PV maravilhoso, né, gente? Porque ele é incrível mesmo, esse cara é demais. Tem que puxar um pouco aí do. Como é esse? Até esqueci a palavra, gente. Puxar o saco, lembrei. Puxar saco aí do meu diretor.
É um fofo, eu gosto muito dele, gente. Não.
Ele é incrível. Mas é isso,
Não é.
gente. Beijo para todo mundo que tá sempre comigo, meus amigos de carnaval, entendeu? Que eu encontro só no carnaval também. Tá
Tem que
todo
mandar
mundo
para os seus
junto e
alunos do
misturado.
celeiro que eu vou mandar lá, e senão o
Aí,
pessoal vai
tá vendo?
reclamar.
Olha só, mas aí vocês me colocaram numa situação, entendeu? Difícil, porque eu tenho que mandar beijo para todo mundo. Beijo para os alunos do celeiro, beijo para os meus hitmisters lá da UFRJ, beijo para todo mundo que eu dou aula, beijo para todo mundo que toca comigo. Eu tô igual a Gabi, gente. Imagina se a Gabi tivesse que mandar beijo para todo mundo que ela desfila no carnaval.
Eu
Não
não
tem
tenho
condição nenhuma.
problema.
Não tem condição
Não tenho condição.
nenhuma.
Vou fazer aquele meme, né? Que tem aquela lista. Vum, que boia a lista no chão. Basicamente é assim. Então, em primeiro lugar, aí eu ficar meia hora falando. Não, mas olha, a gente acabou o papo aqui, mas agora tem as premiações de carnaval. Provavelmente a gente vai se esbarrar em alguma delas, entendeu? Foi essas
Será?
feijoadas, essas coisas. A gente vai se
Isso,
esbarrar, com
a gente
certeza.
sabe que esse tempo de férias não é muito grande, né? Que daqui a pouco a gente está de volta também. Então, assim, não vai demorar muito para a gente se encontrar, não.
Com certeza, Bia. E para fechar, ia te pedir para você, se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar, fica super à vontade. E se quiser também falar das redes do celeiro, tudo, da vila, das escolas de vila, fica à vontade.
Beleza, então vou deixar aqui o meu Instagram para vocês me seguirem lá. De vez em quando eu posto uns vídeos tocando, umas fotos de carnaval. Mas eu posto de tudo também, gente. Não é só carnaval, não. Posto tudo a minha vida. Querem me acompanhar? Só a seguir lá, arroba Bia com dois Is, Bri. Meu Facebook é Beatriz Briggs. E é isso. De resto, gente, vocês vão lá no meu Instagram, vocês vão abrir, vocês vão seguindo
Achando
as
tudo
outras
lá.
páginas por lá, entendeu? Seguir lá a página da Batuque das Guerreiras, o Instituto Celeiro de Bamba, Vila Isabel, a Estácio. Ih, gente, é outra, entendeu, Gabi? É mandar beijo, mandar seguir as coisas, porque é tanta coisa que não tem condição.
Não, não, mas recado já tá dado. O pessoal já vai achar, já te achar lá no Instagram e vai procurando, né? Aquela coisa. No Instagram você vai, encontra uma coisa, vai outra, e aí o pessoal se acha, entendeu?
É
E
isso.
com
É carnaval,
certeza,
todo mundo
Bia.
se acha no carnaval, gente. Tem essa, tem como.
É, não tem coisa, entendeu? A gente vai se encontrando então. Bia, olha, obrigada mesmo. A gente adorou. E olha, a gente vai mantendo o contato para a gente ficar de olho dessa menina aí, entendeu?
Por favor.
Porque
Com
esse projeto tem que
certeza.
tocar na bateria, entendeu? Ela ficou boladona que a Vila perdeu um ponto esse ano, falou: agora eu
Eu
tenho que
vou
dar um
virar
jeito
o
nessa
Décio,
escola.
fiquei revoltadíssima com aquele 9,9 do Alfredo Delpen. Adoro o Alfredo, mas aquele 9,9.
Também achei que caiu mal, não tinha necessidade.
Logo dele, cara, se fosse outro, mas eu acho que é o cara ali que julga a bateria que eu mais gosto, doeu duas vezes.
Ah, gente, acontece, acontece. Mas ano que vem as coisas vão mudar, vamos
Mas
voltar
tá.
a ser nota.
Mas fez mercado, então não tem tanto problema.
Exato, exato. Nota máxima nós somos. E
Exato.
continuaremos a ser.
Isso aí.
Bia, obrigada, a gente amou o papo e segunda-feira eu tô lá, pode deixar, tá? Mesmo
É
sem
que
bordão, eu tô lá.
agradeço, gente. Por favor, te espero lá. Gabi, quando quiser entrar também para aula, tá? Sempre bem-vindo. Não é só
Ah,
baiana
bebeu mais
que
uma.
desfila, não, tá?
Gabi, então sigo falando a mesma coisa, fazendo coro, que só falta você. Agora só falta você.
Ai, gente, meu Deus do céu, estou sentindo essa pressão, gente, de todos os lados. A gente, tipo, todo mundo falando que eu tenho que tocar, eu realmente vou ter que começar a pensar nisso, gente. Então, olha, não vou dar data, não, entendeu? Eu sou aquela pessoa que deixa a meta aberta
Você vai viver
e
o
quando ela
momento
chega.
também?
O que que foi?
Você vai viver o momento também?
Vou viver o momento também, entendeu? Vai que o instrumento me encontra no meio do caminho, a gente tem aquele primeiro flerte e aí eu vou começar a tocar. Então vamos viver um momento, Nath, tá? E, por favor, nada de pressão.
Joga pro cosmo, amiga.
É, então tá fechado, entendeu? Mas olha só, gente, vocês não vão desligar esse episódio, não, gente, porque chegou o nosso momento jabá. Vocês já foram lá no nosso YouTube, se inscreveram no nosso canal, ativaram o sininho para ver as notificações. Gente, tem o material de primeira e em breve tem mais coisa aí, né, não, Nath?
Pois é, gente, tá demorando porque tá ficando foda, entendeu? Tá grande, tá ficando foda. Vocês têm que ter pena da editora aqui que tá sofrendo para editar. O Felipe tá me ajudando também. Então a gente vai lançar. Em breve a gente vai trazer novidade para vocês. Mas enquanto isso, se inscreve lá, que aí quando lançar vocês já estão por dentro.
Então, gente, está mais do que dito. E a gente se encontra na semana que vem no próximo episódio. Beijão, gente!
Beijo, gente, e até semana que vem.